A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
A rádio mais livre de todas, a Rádio Cultura de Curitiba. Estamos começando mais um Cultucada. Hoje a gente encerra a nossa ode a Lilith, essa série que trouxe mulheres incríveis, inspiradoras, que usam a força do feminino para deixar o mundo um lugar mais equilibrado e mais gostoso de se viver. Lembrando que nossa transmissão está em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube e também no seu radinho. Para encerrar essa série, eu convidei duas mulheres muito incríveis e tem aí um toque pessoal também, porque uma faz parte da minha vida há muito tempo, porque ela tem um espaço incrível onde eu já expurguei muitos demônios, dancei bastante lá no James Bar, e ela é a proprietária desse lugar incrível, ela que dá todo o toque feminino e também de crescência, né, de subida aí desse espaço tão incrível que está há 21 anos na noite de Curitiba. O nome dela é Ana Raduí, ela é mãe empreendedora, formada em administração e sócia do James há 21 anos. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Mi.
Que bom tê-la aqui conosco.
Como está?
Estamos tudo certo. Uhum. E tem a outra.
Obrigada, muito obrigada por me
convidar. Ai, que bom! Eu sempre fico muito honrada de ter você aqui conosco. E essa outra mulher incrível, ela faz parte da minha vida agora. Ela nutre aqui em casa, eu e meu filho. Ela tem um projeto incrível chamado Legu. O nome dela é Jade Marques, ela é formada em gastronomia pela PUC Paraná, é proprietária de uma cozinha delivery de alimentação saudável e sustentável chamada Legu, como eu bem falei, é professora voluntária do projeto social gourmet, mãe de um mini chef que tem 7 anos de idade e acredita no prazer em comer de forma limpa, prática e soberana. Jade, boa tarde para você, uma honra tê-la conosco.
Obrigada, muito obrigada pelo convite. A gente parou aqui a gravação de um curso sobre aproveitamento integral de alimentos para poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo e sobre como é difícil gravar um curso e manter uma cozinha.
A Ana deu uma caída, então vou começar conversando com você. Essa série da Ode a Lilith, a gente buscou não falar muito sobre essa realidade pandêmica, pós-pandemia, porque já é um assunto um pouco batido, porém o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Você, mulher empreendedora, queria que você contasse um pouco da sua história, e principalmente da Legu, né? E como foi passar por esse desafio pandêmico.
Tá acabando, né? A gente espera que esteja acabando. Eu tô agora numa nova vida pós. Mas o caminho aqui foi difícil. Ele foi diferente. Foi desafiador. Mas a Legu, no geral, ela sempre foi muito desafiadora pra mim, pra minha família. Vindo nessa pegada de feminino, foi essa transformação materna para mim. Eu nem sempre cozinhei, eu sou neta de cozinheira, minha avó foi cozinheira de família, empregada doméstica a vida inteira. Então, na minha casa sempre teve pratos e eu não fazia ideia de que era uma criança ali. Daqui a pouco o Benzoco vem dar um oi. Eu não fazia ideia de que não era normal nos pratos das famílias terem ratatouille, terem tantos pratos assim, internacionais. E para mim era normal, assim, porque minha avó cozinhava isso e ela nem ela fazia ideia do quanto aquilo era especial. E E eu demorei muito, criada por vó, né? Minha mãe viajava muito, trabalhava com outras coisas. Eu fui criada por ela e estabeleci esse vínculo com o alimento de vó, por causa de vó. E eu demorei para começar a cozinhar. Eu decidi que eu precisava quando eu engravidei. Quando eu engravidei, e eu engravidei muito nova, engravidei com 19 anos, bebê, veio naturalmente um sentimento de eu preciso saber nutrir o meu filho. Eu preciso que ele saiba o que, que eu saiba o que eu tô dando para ele. E aí entrou a gastronomia, assim. Eu falei, eu preciso aprender a ver a comida de outra forma. Fui para a faculdade de gastronomia, na época eu fazia administração. Fui para a faculdade de gastronomia e encontrei um mundo ali que para mim era muito óbvio. Ou eu iria para molecular, que na época tava super em alta, gastronomia molecular. Ou eu ia para confeitaria, que era muito algo que eu fazia, que eu gostava de fazer. Ou eu ia para nutrição. E nutrição era a minha última opção. Era aquilo que eu não queria. E foi natural, porque no meio da faculdade, a hora que eu tiver que parar, eu sou muito prolixa, né? A história é muito comprida, me pare, eu acelero. Eu tava, acho que pelo penúltimo período da faculdade, uma professora, ela falou, olha, Jade, eu vi, eu tinha saído, eu trabalhei por um período na Renault, eu era da parte da segurança patrimonial ali, só porque falava francês, né? Não tinha nenhum motivo além de eu estar naquele lugar do que quase ninguém fala francês e eu falava. Aí uma professora, eu comecei a vender cupcake quando eu saí da Renault, saí num período muito depressivo, extremamente, assim, com crises de pânico, depressão profunda, e nem eu sabia o que era aquilo, os motivos daquilo. Eu achava que estava muito ligado ao meu trabalho, não estava, estava muito a minha vida pessoal, as minhas decisões pessoais. E aí eu comecei a vender cupcake no condomínio, levava para a faculdade, eventualmente uma professora falou, olha, eu vi que em São Paulo está muito em alta uma coisa de food bike. Você já pensou? Não, nunca nem vi. E comecei a pesquisar, e ela me ajudava. E eu abri, por uma questão de meses, assim, abri uma food bike de doces finos. Mas era aquela lá alta dos food trucks, né? Eu fui, acho que segunda food bike, até eu fui uma das primeiras food bikes, mas tinha muito evento, era a parte cultural da cidade, envolvia muito esses eventos com os food trucks. Então eu tava lá, eu ficava caçando e ia. Mas demorou pra perceber que também não tava. Como eram eventos voltados financeiramente para os food trucks, eles cobravam das food bikes, que tinham um valor de venda dos produtos muito pequeno, uma quantidade muito grande, um valor muito alto. A gente não tinha como se manter. E você demora, primeiro negócio, demora para descobrir, para planilhar ali e falar, olha, eu não estou ganhando, não está valendo a pena para mim. Porque você coloca o teu sonho, você fala, ah, eu estou começando algo. E aí você demora para perceber. Em pouco tempo abriu a oportunidade de eu abrir. O meu sonho era ter um café, sonho da família era ter um café. Abriu um lugarzinho e falou: olha, tem um espaço aqui livre, já meio montado para um café. Você não quer? Quero, tá vindo, o universo tá abrindo para mim. Quero, claro. E nem sempre tudo que parece que o universo tá abrindo. Vamos. Hoje eu consigo entender que eu devia ter pensado um pouquinho melhor. Mas. Foi o começo de tudo. Aí eu abri, a gente abriu, né, porque era eu, minha mãe e minha avó, nós que era viva, éramos nós três, o Benjamin pequenininho, eu em processo de separação. Vamos abrir. A gente abriu. Não deu nada certo. Não deu nada. O local era mal visto na região e eu não sabia, por isso eu devia ter pensado. Porque era bonito e tal, mas ninguém lembrava, por causa do estabelecimento anterior. Ninguém entrava, era mal visto. E pensei, por alguns meses eu mantive ali e falei, como que a gente vai? Na rua tinha muita academia e salão de beleza. Como que a gente vai pegar, captar esse pessoal? Comida fit. Claro, é isso. E daí a gente elaborou um cardápio de almoço, mais fitness assim. E no fim, um rapaz da academia, que era uma academia, um domo de Muay Thai, falou, olha, o rapaz de lá, ele tá precisando de patrocínio pra dieta dele, pré-luta, porque ele luta MMA, e eles têm muita dificuldade em perder peso, porque eles têm que perder muito peso antes da luta, e depois eles ganham muito. ele precisa de uma ajuda. É, eu não sei porquê. Sabe quando aparece, assim, fala que aquele rapaz era um anjo de 2 metros de altura, aparecendo, uma coisa bonita, assim, aparecendo, falando, ó, oh, eu tenho um negócio pra você. Mas, e foi muito estranho, olha, eu tenho contato dele aqui, ele precisa e eu acho que vocês podem ajudar. Naquela mesma semana eu fechei o café, coloquei dentro de um apartamento tudo que eu tinha dentro do café, dentro de um apartamento pequeno, de 38 metros quadrados, eu coloquei tudo e fui atrás de uma cozinha de produção. Aluguei uma cozinha de produção e ali começou. E a Legu tem vindo dessa forma.
Muito bem. Resumidamente, é uma história já de muitos desafios. Eu quero daqui a pouco falar sobre essa coisa da defesa da cozinha sustentável e o que é sustentabilidade para você, mas antes quero perguntar aqui para Ana. Ana, eu acho que não vou pedir para você contar a história do James e como que foi a tua saga no empreendedorismo, porque a gente fez recentemente um programa, né, com você. Recentemente não, mas é que parece que foi ontem, né? Esse 2021 passou tão rápido. E daí você que está nos ouvindo, se quiser conhecer bastante da história da Ana e desse empreendimento dela, você volta lá uns capítulos do Cutucada e ouve o programa na íntegra, que está incrível. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a gente estava conversando esses dias na questão, né, a gente fala de equilíbrio emocional, né? É, durante a pandemia e o quanto a gente, isso exigiu de nós um equilíbrio, e eu achei muito pleno, assim, da sua parte falar que você realmente, assim, foi enfrentando os desafios que surgiram, né, no decorrer do período, de uma forma muito prática, assim. E aí eu queria te perguntar, assim, quando você viu, né, que a tua vida, porque, né, 21 anos com o mesmo negócio acaba virando o nosso maior projeto e tal. Como que você conseguiu manter esse equilíbrio, essa coisa muito prática, mesmo quando tudo estava caindo, quando você se viu impedida de fazer o que você faz, que é receber pessoas no teu espaço, e mesmo sabendo disso, e que você seria uma das últimas coisas a voltar depois, né? Era isso, e voltar de vento em polpa ainda, como que é e como tem sido, né? Também conseguir sustentar isso tudo.
Olha, hoje sim, pensando, será que eu consegui manter o equilíbrio emocional mesmo durante esse período, né? Eu não sei. Lembrando, assim, ó, dormi todas as noites, não tive insônia, não tive ataque de ansiedade. Então, assim, talvez eu até tenha conseguido, né? É, agora, como conseguir isso? É aquilo que você falou, acho que tentando manter o foco nas coisas práticas, né, assim, nas atividades, assim, o que que eu posso resolver neste momento, né, o que que eu tenho para resolver neste momento, e de dia em dia, né, pensando, ok, agora minha tarefa é resolver isso, resolveu aquilo, agora minha tarefa é resolver a outra coisa, e mantendo o foco, assim, nas coisas do curto prazo, a gente não se perde no longo prazo, né? E daí não cai na ansiedade, não cai na insônia. Eu talvez tenha sido essa o meu segredo, né? Claro, ali usando as minhas muletas que eu tinha da minha prática de yoga, que eu faço muito tempo, de meditação, muita conversa com meu professor também, de como não surtar, né? Porque era muita coisa em jogo quando começou a pandemia. Quando começou, e até agora, na verdade, né? A gente estava com muitos financiamentos lá no James para pagar por conta da mudança que a gente fez. Uhum. E então tinha muita coisa em jogo. E às vezes eu ficava pensando, meu Deus, eu vou perder tudo, tem meu apartamento que está como garantia de um financiamento, não estou conseguindo pagar o financiamento, tem um apartamento que eu estou mandando com meu pai e com meu filho, meu pai idoso, meu filho criança. E um exercício que eu fiz, que me ajudou, assim, a me manter com a cabeça estável, foi justamente imaginar que tudo ia dar errado, que não ia conseguir pagar o financiamento, que eu vinha vir o banco, que ia leiloar o apartamento, e daí, se tudo isso acontecesse, o que que eu ia ter que fazer? Aí eu comecei a montar estratégias para o caso de tudo dar errado. E daí, quando eu consegui ter pelo menos uns 2, 3 planos, ou eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, eu vi que para tudo tem uma solução. Então, ali, assim, a gente consegue acalmar o coração, né? Sabendo que eu não vou pro olho da rua, não vou ter que morar na casa de alguém, assim, e tinha já os planos feitos, caso tudo desse errado. E daí a gente consegue tranquilidade para pensar, ser criativa, espaço na mente, né, para começar a planejar as coisas, sem ter tanta ansiedade, sem ter tanta dependência de que aquilo dê certo. Porque se não der certo, já está planejado. E então eu achei assim que no final das contas assim foi um exercício bem interessante de se fazer, né? Porque daí você descobre, não, para tudo tem solução.
Incrível. O segredo do equilíbrio. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta a conversar. Em 2 minutinhos, você que está conosco, segue conosco, e em 2 minutos, de novo, a gente está de volta.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.